eu sou Rani Seton e começa agora o Lolitas, o podcast quinzenal que compartilha vivências, pontos de vista e fatos com aquelas e para aquelas que se identificam como mulheres. O próprio nome já nos traz uma reflexão. Será mesmo que a culpada era Lolita? Será que Lolita é sinônimo de ninfeta? Ou será que mais uma vez endemonizamos e culpamos as vítimas? Mas por que que na maioria dos casos, essas vítimas são as mulheres? Olá, sejam bem-vindas a mais um Lolitas. Chegamos em setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo vem com a ideia de conscientizar as pessoas da gravidade dos fatores que podem levar alguém ao suicídio. Geralmente, são diversos fatores que contribuem para que uma pessoa chegue nesse extremo. Por isso que é muito importante falar sobre a saúde mental, que é o nosso tema de hoje. Para falar mais sobre esse assunto, eu convidei a Isadora Simões, que é psicóloga e professora na Anhembi Morumbi. Ela é doutoranda em psicologia social e discute a questão de gênero, principalmente em mulheres usuárias de droga e a retirada de seus filhos. Seja bem-vinda, Isadora.
Obrigada, Rani, pelo convite.
Para começar, eu gostaria de falar mais o que te levou a fazer uma especialização sobre saúde mental, a falar de tema de gênero.
Desde a universidade, enfim, estou muito próxima, ligada aos movimentos que discutem a reforma psiquiátrica brasileira, vinculada à luta antimanicomial. E acho que a questão de gênero é algo muito que não foi devidamente estudado, assim. Acho que a gente tem questões sérias nos estudos brasileiros, né? Onde a gente precisa ter um recorte mais forte na discussão de gênero. Então, acho que isso foi me despertando a estudar mais especialização em saúde mental, mestrado, enfim, doutorado.
Para contextualizar e mostrar a gravidade do assunto quando a gente fala de suicídio por conta do Setembro Amarelo, é muito importante a gente trazer dados. Então, são registrados 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Então, trata de uma realidade muito triste que contabiliza cada vez mais os casos de jovens. Cerca de 96% desses casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Então, em primeiro lugar, estava a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Então, é um assunto que precisa ser falado, é um ponto crucial para a prevenção.
Sim, sim.
E por que você acha que isso acontece?
Acho que um alerta assim, que a gente precisa ter em relação aos dados é que a gente é muito pautado hoje no Brasil por uma psiquiatria americana. A gente tem que pensar no recorte que aqui a gente está na América Latina, no Brasil, e também poder discutir expressão de sofrimento não só de uma forma descritiva, né? O que, que eu quero dizer quando eu estou falando descritiva, né? O Manual Diagnóstico Americano, ele vai falar uma série de questões, sintomas, características diagnósticas que em alguma medida, vão muito dizendo de uma certa normatividade. E é o que sai da normatividade, né? Como se a gente tivesse que ter uma certa linearidade na vida, né? Uhum. O que é normal e o que é patológico, né? As mulheres são muito vistas dentro do DSM como uma mulher que tem que, em alguma medida, né? Ela tem que andar numa certa linha, ela não pode ter desequilíbrio, ela não pode se emocionar, sim, né? E assim a gente vai tendo as expressões, né? Que vão culpabilizando a mulher. Então, a mulher louca, né? Então, é histórica, uhum, essa ideia, né? Ai, essa mulher é louca. Em qualquer expressão, vão julgando as mulheres, né? Como se qualquer expressão de sofrimento fosse uma loucura. Porque a mulher tem que ser serena, né? Enfim, numa imagem de uma mulher santa, virgem, pura de preferência, né?
E ao mesmo tempo que essa mulher, ela não pode demonstrar os sentimentos, ela é muito vista como frágil, né?
Exato.
Também. Mas por que que você acha que a mulher é vista como frágil e ainda tem toda essa pressão de ser forte, de não poder se expressar?
Eu acho que isso, uma das coisas importantes para, acho que mais para frente até a gente vai entrar nisso, mas quando os índices, né, de suicídio, eles são tão alarmantes, né, em relação aos homens e não tanto às mulheres, é porque, de fato, também as mulheres conseguem construir mais rede, conseguem pedir mais ajuda, né? O machismo, ele não é só prejudicial às mulheres, ele é, sim, prejudicial aos homens, né? Nessa ideia do que o homem não pode expressar seu sofrimento, uhum, que o homem não pode chorar, né? Então, acho que tem construções, né, lineares sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, né? A construção que ela é sempre heteronormativa, que ela é que parte de um ideal de um homem branco, né? Uhum. E aí a gente pode entrar depois nas discussões em relação ao racismo, né? Enfim.
Eu vi um estudo da Universidade da Califórnia que falava que as mulheres têm chances de ser 2 a 3 vezes mais propensas a ter depressão do que os homens. Você acha que isso tem a ver pela pressão social que ela sofre, pela cobrança também social? É por conta disso?
Eu acho que sim. E acho que a gente também tem questões... depressão é uma questão grave. E a gente tem uma banalização do diagnóstico também, né? Então, todo mundo tem depressão, né? A gente hoje... todo mundo tem transtorno de ansiedade. As pessoas têm depressão bipolar. Enfim, fora os diagnósticos inventados aí para a infância, né? Todo mundo tem déficit de atenção e hiperatividade, enfim. E nisso, a gente também vai tendo um aumento da medicalização. Tem um interesse por trás dos diagnósticos, que é indústria farmacêutica também, né? Acho que as mulheres... elas trazem mais seu sofrimento, elas anunciam mais seu sofrimento, diferente dos homens. Então, acho que tem uma expressão de sofrimento aí, que a gente pode nomear, em alguns casos, como mais grave, como uma depressão, ou de fato, como um entristecimento, e que as mulheres conseguem falar mais disso. Então, talvez que a gente consiga ter isso nos números. Então, não é porque os homens estão melhores que as mulheres, a sua saúde mental está mais preservada em alguma medida, né? Eu acho que a gente consegue anunciar mais, as mulheres têm isso, que conseguem dizer, se colocar mais em relação a isso.
O Brasil é o terceiro país mais deprimido, né? Então é muito importante falar do que é a depressão. Você saberia explicar mais ou menos o que é?
Assim, como a gente pode pensar, né? Como eu te falei, eu estou pensando muito mais em formas de expressão de sofrimento, né? A depressão é um caso que também, pela questão descritiva, a gente vai ter uma série de sintomas, né? Então, uma pessoa que fica mais em isolamento, mais fechada, mais, enfim, mais propensa ao choro, enfim, tem uma série de questões, características ali diagnósticas, né, para fechar. A gente está falando de uma ciência que ela não é concreta, assim, não tem um exame para saber se a pessoa está com isso ou aquilo. É muito mais a partir de uma observação, né, em que a gente vai vendo, questões que se apresentam na pessoa, né?
Como que a gente pode identificar que uma mulher, por exemplo, está depressiva?
Acho que muito a partir do seu relato, assim. Eu acho que tem questões que me trazem muito alerta, assim. Em especial o isolamento, a falta de possibilidade de construção de rede, né? Uma pessoa que está em casa, que está muito afastada, que não está conseguindo construir laço, rede, eu acho que é um bom sinal de alerta para a gente pensar que essa pessoa pode estar deprimida.
E tem diferentes níveis de depressão, que alguns que você precisa de um tratamento médico, outros você consegue você mesmo se tratar a partir do momento que você entende que você tem uma doença.
Acho que dá para a gente dizer que tem. E acho que principalmente a ideia saindo dessa questão mais descritiva americana, pensar na experiência do sofrimento, nas pessoas que têm questões de saúde mental ou necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, as pessoas podem ter diferentes intensidades de sofrimento, né? Acho que tem uma coisa de uma necessidade nossa de responder, que é imediatamente entender o que que a pessoa tem e medicar. A gente ainda é uma sociedade que é muito medicalizada, né? Porque a gente atribui sempre que para aquele problema eu preciso tomar aquela cápsula, né? Acho que diz muito mais respeito de como que a gente também consegue se conectar com a experiência do sofrimento, né? Entender a realidade que vive, se deparar com questões, né? Então, mas acho que sim, acho que dá para a gente dizer que tem diferentes intensidades de sofrimento.
Isa, os remédios que têm efeito de mentira ou efeito placebo, se não me engano, eles têm importância nesse tipo de tratamento?
Acho que pode passar por aí, sem sombra de dúvidas, tanto é que os remédios placebos, né, têm historicamente aí, né, sua função nos tratamentos, enfim, pesquisas randômicas, né, onde grupos tomam remédio placebo, ou outros grupos tomam remédio exatamente com a química correta, né? Acho que sim, acho que a gente atribui ali um significado àquilo que a gente está tomando, né, e de fato pode produzir diferença. Mas acho que a questão em relação a uma construção, acho que o buraco é mais embaixo, assim, né? Acho que a gente tem uma construção histórica em relação ao uso dos remédios, assim, né? Em especial os psicotrópicos, enfim, toda essa mega indústria que vem crescendo e faturando muito no mundo, né? É uma das indústrias que mais fatura, porque de fato, em cima do sofrimento das pessoas, a gente atribui o valor que é aquilo que vai me curar, né? E não, de fato, conseguir a gente se haver com as questões. Todo mundo sofre em alguma dimensão, todo mundo, sem exceção, né? Uns mais, outros menos. Né? O que a gente também pode entrar muito num debate de violações de direitos humanos. É óbvio que a gente vai ver que populações mais frágeis, onde tem violação de direitos, direito à moradia, direito à alimentação, direitos básicos, é óbvio que a experiência do sofrimento ela vai ser mais intensa, né? Porque eu não vou ter rede, espaços, né, para minimamente me segurar, né? Então, acho que isso é uma questão importante, que a gente faça um debate da saúde mental completamente ligado à interseccionalidade de gênero, raça e classe. A gente não pode discutir saúde mental de uma forma apartada,
Uma
né, de
forma
pensar.
genérica, né?
Exato.
As pessoas ainda não respeitam as doenças mentais quanto respeitam as físicas, por exemplo. Então, ninguém vai julgar alguém que está com uma perna quebrada ou com câncer. Por que que você acha que isso acontece? Você acha que a nossa sociedade ainda não está preparada para essas questões?
Historicamente, a gente tem uma construção que problema de saúde mental é bobagem, né? Que o que importa mesmo, levanta e trabalha. A gente vai ter velhos e vários jargões sobre isso, né? Isso é falta de trabalho, isso aí em relação às mulheres é vai lavar uma louça, vai passar um pano na casa.
Cuidar dos filhos.
Vai cuidar dos filhos. Então, tem uma construção, mas a pessoa tem tudo, por que que... Então, acho que tem um menor valor, né? A gente tem uma atribuição de um menor valor às pessoas que sofrem. A gente acha que a nossa sociedade criou uma comoção social melhor para as pessoas que têm questões de saúde mental. Mas não temos uma comoção social para as pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Porque Sim. sempre se remete ao bandido, ao... Ah, mas então está fazendo isso porque quer, né?
Sim.
Então, acho que tem uma questão, uma invalidação com as questões de saúde mental. Porque, de fato, essa ideia concreta que não está no corpo, então não tem uma cardiopatia, não tem uma diabetes, então isso é algo abstrato, então... acho que a nossa sociedade vai menosprezando, vai invalidando a experiência do sofrimento.
Ainda tem muito preconceito o julgamento da depressão como uma frescura ou até mesmo uma doença de rico, né? Assim como o tratamento. Para alguém que não tem condições de fazer um tratamento pago, há projetos sociais ou políticas públicas que dão o amparo necessário?
O Brasil tem uma lei desde 2001, que é a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que redimensionou o cuidado na saúde mental no Brasil. A gente fez uma reforma psiquiátrica, né? O Brasil é um país continental, em todo o país, né? Numa ideia do fechamento radical dos hospitais psiquiátricos e da abertura de centros de atenção psicossocial em todo o país, né? Então, a gente vai ter CAPS, né? O nome, a sigla do serviço é CAPS. Então, vai ter CAPS em diferentes modalidades. Centros de atenção psicossocial para adultos, para crianças e adolescentes e para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, né? Então, o cuidado, ele é público, gratuito e territorial. Então, a gente sempre parte do pressuposto que eu posso ser acolhida numa unidade básica de saúde ou num CAPS. O CAPS é a porta aberta, não precisa de agendamento, porque a gente não tem hora para sofrer, né? Então, eu não vou marcar o dia que eu vou estar lá mal. Então, a ideia é que o tratamento, o cuidado, se dê na saúde pública, né? De forma, enfim, que as pessoas busquem no seu território. A gente tem uma rede vasta aqui em São Paulo, né? E no país também, né? A gente tem hoje CAPS do Oiapoque ao Chuí.
E o CAPS, ele tem todo o amparo e suporte do governo? O governo apoia, ajuda?
A gente está vivendo um momento muito grave, né? Em políticas públicas e retrocessos, enfim, retrocessos frontais e, em especial, as pessoas que mais necessitam, né? Então, a gente teve cortes significativos hoje na rede de atenção psicossocial e investimentos em instituições de caráter asilar, né? Que são instituições de internação, enfim. Mas, a rigor, né, os serviços são municipais, os CAPs são municipais, mas tem incentivo financeiro do governo federal e... Alguns estados fazem um cofinanciamento, né? Mas, então, geralmente, o financiamento ele é da União e do município.
Existe algum tratamento padrão ou até receita? Ou é errado pensar em uma solução tão simplista para um problema tão complexo?
Duvide de qualquer receita, né?
Uhum.
Nenhum problema complexo a gente vai resolver com uma resposta simples, né? Então, é evidente que a gente não pode atribuir que um remédio vai... cuidar de uma pessoa, né? A gente tem países hoje que é evidente que também conseguem garantir direitos de forma efetiva, então, por exemplo, a experiência da Finlândia, que hoje 80% das pessoas que são acompanhadas, inclusive pessoas com experiência psicótica, sem remédio, né?
Uhum.
Então, acho que é algo importante a gente, de novo, olhar o quanto que esse país, inclusive, né, o Brasil vem se debruçando, pensando no cuidado, às vezes muito atravessado pelo medicamento, por mais que a gente valorize muito a atenção psicossocial, né?
Uhum.
Então, pensar a partir do que a pessoa traz, a partir do seu relato, como que a gente pode auxiliar, né? Não eu dizer para ela o que é um bem viver. Então, tu tem que fazer isso, deve fazer isso. Receita, não, isso é uma forma equivocada e invasiva, né? Eu não posso dar receita para ninguém, mas eu posso ajudar, pensar junto com essa pessoa caminhos que a fortaleçam, né?
A terapia ajuda também, né? Você entender.
Isso, acho que os processos terapêuticos, analíticos, psicossociais, né? O CAPS parte de uma ideia psicossocial. A ideia é justamente acompanhar essa pessoa no seu sofrimento e buscar espaços de vida, né? Eu acho que o cuidado em saúde mental é um cuidado de afirmação na vida.
A interseccionalidade nas diferentes formas de sofrimento, em questão racial, em questão de gênero, ainda estão muito enraizadas na nossa sociedade. Você acha que isso é devido a quê?
Eu acho que é a opressão, o patriarcado, né? Eu acho que são questões estruturais que a gente tem, assim como o racismo, né? Uhum. Quando eu falo estrutura, tem um amigo meu que é o Emiliano Camargo, que ele tá, também faz doutorado e discute a questão da raça. Estrutura numa ideia como uma parede mesmo, né? Que isso sustenta a nossa sociedade, né? Então, é evidente que o racismo estrutural, né? A desigualdade de gênero, ela é estrutural também, né? Isso estrutura as relações, os amores, os afetos, né? Isso, a opressão, ela é estrutural. Então,
e
eu
afeta
acho,
diretamente a saúde mental.
Sem sombra. Eu acho que as expressões de sofrimento, né?
Uhum.
Então, de novo, assim, que a gente não vá numa perspectiva de catalogar isso, de escrever, mas isso é estrutural. Isso vai
Sim.
se dar nas mínimas coisas, justamente para essa ideia de estrutura, de tão... enfim, de como isso está na base, né? Enquanto está no, 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 na estruturação da nossa sociedade.
As mulheres sofrem muito também depressão pós-parto. Você saberia explicar o que, que é essa cobrança da mãe que tem que amar o filho, uma cobrança social?
Uhum. Acho que, eu te falei, né? O meu estudo hoje, eu discuto a questão das mulheres que usam drogas e o sequestro dos bebês em muitos casos, né? A gente tem... Porque justamente se dialoga com uma ideia, né, da mulher... que ama, da mulher virgem, santa, pura, que não vai, por exemplo, uma mulher, uma boa mãe não pode usar drogas. Existe essa construção na nossa sociedade, que é uma construção completamente hipócrita, porque a gente, em relação ao debate sobre drogas, a gente, todo mundo usa droga, diferentes drogas, então as pessoas podem se medicar, podem usar café, podem usar, enfim, a sua cocaína, a sua maconha, a sua crack, mas todas as pessoas usam. Mas é evidente que tem um recorte, de novo, de classe, de raça, né, que algumas mulheres que hoje estão numa situação mais frágil, às vezes a sociedade vai construindo entendimento que elas não podem ser mães, né? Então, acho que, quando fala a depressão pós-parto, né, acho que a gente vai entendendo que tem uma expressão importante de sofrimento justamente por essa carga. Quando uma criança nasce e a mãe não ama imediatamente aquela criança, porque é completamente esperado que isso aconteça. Isso não é um amor do fundo do coração e que vem, que todas as mulheres vão sentir. É evidente que não. Amor é uma questão construída, né? E a gente vai ter livros muito legais que vão falar sobre isso, assim, né? O Amar e Brincar, do Maturana, que vai fazer uma discussão muito profunda sobre o patriarcado. A Elizabeth Budinter, que vai falar sobre o mito do amor materno, né? Então, são construções que a gente tem. E é evidente que a mulher que vivencia isso, ao se deparar com a experiência da maternidade, quando ela não se encontra com essas questões que a vida inteira disseram para ela, é desesperador. Além da carga química, né? Do que é paria uma criança, né?
Então,
Enfim.
é isso que eu ia perguntar, se essa depressão, esse sofrimento viria de uma carga hormonal que vem da gravidez, ou se é mais ela com a sociedade, ela
Eu
respondendo
acho que são as
isso.
duas coisas, né?
Existem fatores genéticos que podem influenciar na depressão, por exemplo, como doença?
O manual americano sempre vai falar que são questões genéticas, enfim, sociais, né? Então, todas as expressões de sofrimento, a gente vai falar que elas são multifatoriais, né? A gente não vai atribuir um valor, né? Então, a esquizofrenia, ela é genética, né? Não, a gente só é multifatorial, né? Então, isso pode ser... a gente pode atribuir N, enfim, significados, né, para isso.
Mas tem a possibilidade de ser também.
Acho que tem muitos estudos que vão derrubar muito essa hipótese, né? A gente é um campo, hoje, em muita disputa, né? Uma que vai sustentar... uma outra leitura das expressões de sofrimento, né, das formas de sofrer, e outras leituras que vão tentar ir mais em estudos, mapeamentos, né? Então, acho que existe um campo em disputa, né? Mas há estudos que vão dizer que sim, pode haver uma propensão genética. Eu penso muito mais numa ideia do que das questões vivenciais mesmo, assim, né? Do que vai nos colocando. Ah, então é uma questão hereditária. A mãe tinha depressão e a filha também tem. Bom, mas será que isso era uma questão genética ou de fato do que aconteceu nesse convívio, né? Então acho que dá
Sim.
para abrir questões aí.
E quando a gente coloca no mesmo patamar o homem e a mulher que usam as drogas, que têm essa dependência, por que que a mulher sempre é mais julgada,
Perfeito.
mais marginalizada, assim, do que o homem? Porque o homem, as pessoas têm mais empatia, parece.
Não, acho que perfeito, né? Eu acho que de fato isso é uma consideração importante, né? Porque acho que, de novo, pensando nas questões estruturais da nossa sociedade, né? Há um entendimento que tudo bem, né? O homem está fazer seu uso, né? Tem algo mais legitimado na nossa sociedade. A mulher que faz uso, né, de drogas, seja ela uma droga, enfim, legalizada como o álcool, às vezes também, ai, mas essa mulher estava bêbada, né? E aí a gente também vai ter legitimações de violência, né?
Uhum.
Ah, mas ela estava bêbada, por isso que eu transei com ela, né? A gente vai ter o recorte, né, os mapas da violência do nosso país, eles afetam frontalmente as mulheres, né? Porque isso dialoga com a ideia de como uma mulher tem que se portar numa festa, como uma mulher tem que se portar num bar. Mas eu passei a mão nela porque ela também estava com aquela roupa, mas ela estava bêbada, né? Pediu para levar. As construções que a gente vai vendo, porque ninguém abusa de um homem que estava alcoolizado, né?
Uhum.
Ninguém passa a mão na bunda de um homem no metrô. Porque, né, ele estava alcoolizado.
Sim.
Então, acho que, de novo...
Com a roupa que ele usa.
As construções que a gente tem, e é claro que isso afeta. É claro que isso faz sofrer, né? Porque a gente vai ter lá essa construção de como uma mulher tem que se portar. Como uma mulher tem que ser mãe, como uma mulher tem que amar seu filho.
Que tudo o que a mulher faz vai justificar a ação do outro, né?
Exato.
Falando agora sobre o Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, você acha que esse tipo de campanha tem surgido efeito e é relevante?
Questão do Setembro Amarelo. Acho que a gente, há alguns anos, né, o Brasil vem fazendo os meses coloridos. Acho que é super importante, porque produz uma certa sensibilização, mas acho importante que o mês amarelo se estenda durante o ano inteiro, assim, né? Então, não é uma sensibilização em que as pessoas têm que esquecer disso, né? Assim como a gente tem outubro rosa, novembro azul, em relação às mobilizações da próstata e câncer de mama no outubro rosa e setembro amarelo, enfim. Acho que os meses coloridos podem, enfim, trazer contribuições, mas acho que a gente precisa se alertar, em especial os serviços, as políticas públicas, né, os serviços de assistência social, de saúde, educação, né, acho que tu começou falando de uma questão da juventude, né, a gente está num agravo em relação às expressões de sofrimento da juventude, né, não só que aqui todo mundo foi adolescente, né, sabemos que é um tempo intenso da vida, né, mas que acho que tem um acirramento dessas questões que a gente está debatendo nesse tempo da vida, né. Então, acho que, sem dúvidas, assim, o Setembro Amarelo tem muito a contribuir na discussão, que acho que a gente tem construções também do que é o suicídio. Então, nossa, não fala disso, ou as construções, quem muito tenta, não faz. Ah, mas isso aí ela está querendo chamar atenção. Acho que a gente precisa desconstruir esses mitos em relação ao suicídio, né? Quem tenta, faz sim. Quem tenta, consegue. Quem muito fala, faz, né? Então, é justamente o contrário dessas frases que a gente ouviu. Ah, fulano está encenando. A encenação também é uma forma de expressão, né?
Uhum.
Ah, mas ele está manipulando. Pode ser um pedido de ajuda, né? Então, eu acho que em tempos, inclusive, de acirramento político, de ódio que a gente viveu, e acho que uma das frases era ninguém solta a mão de ninguém, acho que em relação a quando a gente vê pessoas próximas sofrendo, a gente não pode menosprezar aquela expressão de sofrimento. Pode ser que, de fato, a pessoa queira a sua atenção, mas isso não é uma simples manipulação teatro, né? Existe um desejo ali, existe, né, um pedido, e eu acho que a gente precisa se atentar a isso.
E a prevenção ao suicídio começa muito pela informação, né? Como você acha que essa educação pode vir? É a partir da escola, a partir da família, a partir da sociedade, da mídia? Como você acha?
Em relação às discussões da prevenção do suicídio, eu também atribuo isso a uma questão muito complexa, né? Então, acho que, de novo, não é uma resposta simples para um problema simples, né? É uma resposta complexa para um problema muito complexo, né? Então, eu acho que, de fato, é evidente que uma sociedade mais coesa produz pessoas que sofrem menos, né? Eu acho que isso é um fato importante, né? Então, se tu fosse me perguntar, bom, uma prevenção, eu acho também que a questão ela é muito mais embaixo, né? A gente precisava ter mais, enfim, discussões em relação a gênero, e que não só da igualdade, mas que afirmem uma diferença. É evidente que vão ter diferenças. A gente também, dentro do feminismo, a gente vai estar... Tem o feminismo negro, a gente não está lutando pelas mesmas questões. A gente tem mulheres numa situação de desigualdade muito maior, né? Então, é evidente que eu penso assim, que são mais possibilidades, mais hoje no campo dos adultos, a questão do trabalho tem um lugar muito importante na vida das pessoas, né? Então, o desemprego produz questões, na juventude, eu acho que as exigências, né? Acho que a gente está falando também numa questão das exigências físicas, né? A gente também dialoga muito, né, com uma mulher que tem que ter aquele corpo, tá naquela estética, né? E aí a gente pode entrar em mil debates sobre a gordofobia, sobre uma série de outras coisas importantes para a gente pensar.
As redes sociais contribuem muito para essa pressão que a mulher principalmente sofre. Você acha que essa imposição de você ver alguém muito feliz nas redes sociais, você vê padrões de corpos, de modelos, isso afeta, isso contribui a uma depressão da mulher, por exemplo?
Se a gente for pensar, né, o Instagram, onde as pessoas estão sempre felizes, sempre viajando, sempre comendo bem, né? Então, é quase como as pessoas, nossa, só o outro é feliz e eu não sou feliz, né? Porque a minha vida tá aqui, eu tô aqui nesse horror, tô aqui, né?
Sim.
Minha pele, não sei o quê, meu cabelo, eu não como assim tão bem. Acho que as pessoas sempre têm uma ideia de como as pessoas comunicam o seu bem-estar e o que os outros vão sentindo, né? Então, é comum no serviço público, nos consultórios privados, as pessoas chegarem, ah, mas todo mundo tá bem, né? Nessa perspectiva Instagram de se estar assim, né?
E mesmo que você saiba que aquilo é falso, você não consegue diferenciar, né? Porque o Instagram, no caso, seria um recorte da sua melhor parte da sua vida, né?
Exato.
Ou falsa até às vezes, né?
Sim, sem sombra de dúvidas. Mas acho que é muito sério isso, né? Também, quando a gente vai falar das questões estruturais, acho que nos dizem um corpo para se ter, uma forma de amar, né? Então, por isso que eu falo dessa linearidade, né? Que ela é sempre heteronormativa, que parte de uma perspectiva de um homem branco, né? Isso produz formas de ser na sociedade, né? Então, as pessoas partem do pressuposto que é o jeito que elas amam tá errado, que o jeito que elas se vestem tá errado, que uma mulher tem que se vestir de uma forma, que homem tem que se vestir de uma forma, que homem e mulher amam de uma forma, né? Então, acho que isso também está completamente ligado às questões em relação à gordofobia, né? Que a gente estava dizendo, assim, né? Que corpo a pessoa tem que ter. E a nossa sociedade, ela é construída para alguns corpos, né? Então, qual é o tamanho do assento do ônibus? Que roletas, nas roletas, onde que passam os corpos, né? Enfim, né? Acho que tem um desenho aí feito para que alguns corpos circulem, né? Esses outros corpos estão fora da ordem. Logo, facilmente são patologizados, né? Visados, violentados. São corpos violentados também, né?
Você acredita que dentro das minorias, por exemplo, do feminismo negro, do feminismo lésbico, sobre gordofobia, dentro desses recortes ainda há um preconceito com pessoas que têm transtornos mentais? Você acha que essas minorias ainda não contemplam essas pessoas?
Eu acho que hoje tem um avanço muito, muito significativo dentro das mesmo nas diferentes pautas do feminismo em relação à experiência do sofrimento, assim. Acho que tem muita compreensão, né, a isso. Não vejo que tem muito, acho que pelo menos dentro do feminismo, né?
E essa compreensão, você acha que de uns tempos para cá a gente vê que as pessoas estão falando mais sobre, entendendo sobre, até mesmo a depressão antes não era vista como
Sim.
doença, hoje a gente já fala mais sobre isso. Você acha que a mídia teve um papel muito importante nisso, tipo, com os filmes, documentários, séries? Você acha que isso contribui para popularizar
Acho que
o
sim, acho que sim. Acho que se tem uma discussão muito mais. Enfim, acho que a gente, para além, né, da mídia hegemônica, a gente está é isso, né? São podcasts, são diferentes formas de comunicar e de falar, né? Do que é o sofrimento, que isso é legítimo, que isso merece cuidado, que isso merece apoio, que isso não tem que ser considerado como uma bobagem, né? Eu acho
Sim.
que as diferentes formas de comunicação têm feito uma função importante aí.
Por que que você acha que ainda tem uma vergonha, um preconceito da própria pessoa de admitir que ela tá doente, que ela tá depressiva?
Eu acho que porque a gente dialoga muito fortemente com uma forma legítima de se viver, uma forma legítima de se estar. Então, logo, se eu estou numa expressão, então, por exemplo, né, o exemplo que eu usei anteriormente, né, quando as pessoas dizem, nossa, mas fulana tinha tudo, né, trabalho, porque é quase como um pecado, né? Então, a gente às vezes atribui isso e na experiência do suicídio também tem uma atribuição assim, né, que é o maior pecado, se a gente for pensar isso num contexto religioso, né? A gente vai ter construções das pessoas que cometem suicídio, nossa, então ele vai para o inferno, então no espiritismo, então ele vai, nossa, vai muito difícil vai ser o retorno dele, né? A gente tem construções que também produzem o entendimento em relação à experiência do sofrimento, e é evidente que a maior expressão, né, é uma pessoa tentar contra a sua vida, né? Então é algo muito sério, muito grave, né? Porque as pessoas que se sentem, né, que sentem um agravamento do seu sofrimento, né, que vão pensando sobre isso, é muito importante que elas consigam dizer, que elas consigam se conectar, não só com ajuda de profissionais, mas que consigam contatar a sua rede, né? Eu acho que quando tu me perguntou das questões da prevenção, eu acho que uma questão muito importante é que a sua rede, né, familiar, de amigos, escute isso e não menospreze isso. Eu acho que isso é o principal acolhimento que a gente deve ter com alguém que a gente entende que tem uma gravidade ali, uma possibilidade para isso, né?
E como que você pode acolher alguém que está depressivo? Você que não é do meio da saúde, você que não é profissional, você tem um parente, um amigo. Como que você pode entender aquela dor? Porque às vezes a gente não é por mal, mas às vezes acha que não é grande coisa, fala, não tem nada acontecendo na sua vida, por que que você está assim? Como que pode acontecer esse acolhimento, esse entendimento? Como você pode ajudar a pessoa que às vezes também não quer ser ajudada? Às vezes a pessoa fala que quer ficar sozinha.
Sim, claro, claro. Eu acho que, inclusive, isso tem, dentro, da saúde, por exemplo. Um serviço, uma unidade básica de saúde, que tem vários profissionais, então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais. Quando alguém chega com a experiência de sofrimento, às vezes é muito comum que se remeta logo à psicologia. E acho que a gente precisa entender que a saúde mental não é uma propriedade da psicologia, né? Então, acho que antes da ajuda profissional, é muito importante que a rede da pessoa acolha, né? Agora, como acolher, também a gente não vai ter uma receita, né? Mas acho que escutar, entender e validar o sofrimento, não partir do pressuposto que aquilo ali é uma encenação. E, como eu disse, né? Mesmo que seja uma encenação, há um pedido de ajuda, né? Porque para a gente fazer um teatro, tem que ter uma energia, né? Então, mesmo que a pessoa ali esteja num fingimento que nos pareça, há um pedido, né? Então, eu acho que a direção que eu penso muito é uma escuta cuidadosa, que a gente consiga acolher as pessoas que são próximas da gente e pensar junto com ela caminhos, inclusive caminhos profissionais, para que ela possa ter um espaço protegido, assim, de escuta, de fala, de poder elaborar suas questões, né? Acho que isso é uma questão importante.
A depressão, por exemplo, afeta a produtividade da pessoa e as empresas, elas já estão considerando o afastamento, né, das pessoas com depressão. Você acha que a gente está tendo uma evolução quanto a isso, validando a depressão como uma doença, por exemplo, até a partir das empresas tradicionais? Ou você acha que eles afastam porque a pessoa não está produtiva?
A questão descritiva das doenças, ela está muito ligada à funcionalidade, né? Então, a gente está numa sociedade capitalista, que é evidente que uma pessoa que está não produtiva não é interessante ao capital, né? Então, ou algumas empresas lançam mão, né, de algumas coisas que podem nos ser mais simpáticos, então ajudas, cuidado com o trabalhador, alongamento, sei lá. Lançar mão de alguma estratégia, mas é para que a pessoa não deixe de produzir, né? Porque é alarmante os afastamentos hoje que as pessoas têm por questões de saúde mental. Laudo psiquiátrico, afastamento, entrada no INSS, não para além dos 15 dias, né? Porque as pessoas, uma das questões que também produz muito sofrimento é a exploração no trabalho, né? Então a gente também tá sucateamento, né? Terceirização, precarização, né? Então isso também produz muito, muito sofrimento nas pessoas, né? Mas acho que é isso, assim, acho que algumas empresas dialogando mais com a lógica, assim, como podemos ter trabalhadores funcionais aqui que não, enfim, né, que sigam produtivos, né, o que que a gente pode fazer, acho que algumas empresas conseguem ser mais acolhedoras, né, e entender e não explorar o trabalhador, né, porque a exploração do trabalho vai produzir adoecimento, né, isso também a gente já tem autores históricos que falam disso, né, o de juros, né, enfim, entre outros.
É meio que um falso cuidado, às vezes,
É,
também, né?
pode ser,
De.
pode ser.
Num relacionamento, principalmente os abusivos, vemos casos de mulheres que adoecem mentalmente e até fisicamente. Isa, você acha que isso é decorrente da mulher sempre tolerar muito as situações?
Acho que sim, e acho que também pode ter uma questão que é o que a gente falou, é que qualquer expressão da mulher, ela vai ser categorizada como louca, né? Então, pelo homem. Então, vamos pensar numa relação hétero, assim, né? Então, ali numa relação abusiva, a mulher tá lá e quando ela começa a anunciar coisas, então ela, você é uma louca, né? Acho que isso também vai colocando num lugar, né? Também de menor valor daquilo, das questões que ela traz dentro da relação, né? Então, acho que isso tem, produz sofrimento, sem sombra de
Sim.
dúvidas, assim, né?
Essa frase de a mulher ser louca, você acha que isso faz com que a mulher cada vez mais fique calada, faz com que a mulher não tenha vontade de se expressar? Porque quando um homem se expressa, um homem fala sua opinião, ele é um homem forte, um homem que sabe o que quer. Agora, quando uma mulher faz isso, é uma mulher desequilibrada, louca, que fica dando opinião, barraqueira. Você acha que isso é decorrente desse machismo e que isso afeta a saúde mental da mulher?
Acho que sim, acho que sim. Mas acho que também, ao mesmo tempo, acho que como nunca a gente tem conseguido falar mais disso, né? Também acho que tem movimentos e espaços e pequenos acolhimentos entre mulheres também que vão conseguindo construir uma validação daquilo, assim, né? Que aquilo não é uma loucura, que aquilo é uma expressão legítima de sofrimento, que ela tá numa relação abusiva, que as pessoas possam dizer isso a ela. Né? Então, acho que tem alguns casos que a gente vai ver histórias muito veladas, né? Muito veladas, que a gente nem imagina. Às vezes pode ser uma questão, uma pessoa próxima da gente, como isso é construído, né? Enfim, mas acho que também tem outras pessoas que, portanto que se fala disso, então por isso que acho importante a gente dar visibilidade para a discussão sobre suicídio, dar visibilidade para as discussões em relação ao sofrimento, acho que as pessoas conseguem construir mais e melhores redes de
Sim.
apoio, né?
Sobre a visibilidade, eu trouxe um depoimento, porque é muito importante você ouvir outra pessoa, até para você, de repente, entender que você passa por aquilo e que talvez você
Claro.
esteja doente e não sabe. Então, eu trouxe um depoimento de uma mulher que sofreu depressão e hoje ela entende como doença, e eu vou ler e depois a gente comenta, tudo bem?
Beleza.
Pensar em tirar a própria vida é um extremo, mas que quando você se depara com essa vontade é porque não está enxergando nenhuma outra solução. Queria muito dizer que estava fazendo isso para chamar a atenção. Não estava. O que eu mais queria era sumir e não falar com ninguém. Achava que ninguém sentiria minha falta. Não sei como cheguei a esse ponto, mas a depressão se instalou de uma forma tão sutil que não percebi. Não percebi que não conseguir sair da cama, não comer, não tomar banho, não conseguir socializar e não conseguir parar de chorar eram sintomas de uma doença muito séria e não apenas falta de vontade, como até eu mesma me julgava. Tinha pensamentos horríveis sobre eu mesma e não via outra solução que não acabar com aquela dor de uma forma fácil. Agradeço todos os dias minha mãe por ter me dado todo o amparo possível e me obrigado a fazer tratamento. Hoje estou saudável e me cuidando, porque é o tipo de doença que pode voltar a qualquer momento sem que eu perceba. Isso daí é um depoimento de uma mulher que já sofreu depressão. E mais uma vez a gente retoma falando dessa rede, que nem você falou, da mãe que estava do lado e que talvez se não tivesse algo pior aconteceria, né?
Sem dúvidas, não é muito, muito importante, né? Ter sido acolhida no seu sofrimento, ter entendido que é o fato dela estar em casa não foi uma frescura, né? Como as pessoas, ah, isso é bobagem, né? Não se alimentar, né? Tá num grau de isolamento importante, né? Acho que quando essa pessoa, né? Quando as pessoas buscam ajuda, a primeira ideia é que a gente possa se conectar também com aquilo que produz vida para a pessoa. A luta é por uma afirmação da vida, né? Então, acho que os trabalhadores de saúde mental vão se debruçar muito em cima disso, né? Então, é evidente a questão, não estou aqui para demonizar medicamento, é óbvio que uma medicação pode compor um cuidado, mas é evidente que ela nunca vai conseguir trazer a salvação para um caso, única e exclusivamente, né?
É muito importante também uma pessoa ter o autoconhecimento do que ela gosta de fazer, quem são as pessoas ao redor que fazem bem para ela. Porque a partir do momento que ela tem esse conhecimento de si própria, ela consegue saber quando ela tá bem, quando ela não tá bem. E ela vai conseguindo saber que se ela tem isso, ela sabe como. Ah, agora é o momento de eu me cuidar, de me tratar, né?
Sem sombra de dúvidas.
Bom, agora eu acho que é legal a gente recomendar coisas para quem quiser e se inteirar mais sobre o assunto. Pode ser livros, filmes, série, o que você achar relevante. Eu vou recomendar dois produtos audiovisuais que são voltados para depressão. O primeiro é uma série que passou no Fantástico, do Drauzio Varella, que chama Não Tá Tudo Bem, Mas Vai Ficar. São episódios curtinhos, de 15 minutos, acho que passou no Fantástico. Mostrava a realidade das pessoas com depressão, casos de pessoas, da família falando também. E deu para ter uma dimensão de que pode ser com qualquer um pode ter, se não tem cara, não tem gênero, mas que são vários fatores que agravam e geram essa doença, né? Então, é muito bacana. E outra recomendação é um documentário recente do Quebrando o Tabu, que tem essa mesma pegada de depoimentos, de histórias de pessoas que passaram por isso. Então, eu acho que são esses dois que vai mostrando para as pessoas entenderem o que é a depressão e que eu achei bem legal de assistir. E eu vou deixar aqui na descrição os nomes e os links. Mas qual que é a sua recomendação, Isa? O que você tem para trazer?
Legal. Não, eu acho que é super bacana. Acho que o Drauzio Varella tem uma questão de falar dos problemas de saúde pública, né? De uma forma legal, assim, né? Então, acho que sempre é válido. Mas eu acho que eu fui falando mais de uma discussão mais estrutural e acho que as minhas indicações vão por
certeza.
Aí também, né? Acho que tem uma série muito bacana que se chama She's Beautiful When She's Angry, que está no Netflix, que vai falar sobre a construção do feminismo nos Estados Unidos. Eu acho que vai falar muito das questões em relação à opressão, né? De gênero, que se produz aí na questão de saúde mental também, enfim.
Uhum.
Acho que tem um filme brasileiro, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, pensando inclusive em indicações para mulher, depressão. Por mais que fala de uma outra expressão de sofrimento, mas tem um filme brasileiro antigo que se chama Estamira, que é o retrato das opressões ali, né? De gênero, de classe e da expressão da loucura, do adoecimento, assim. Enfim, em relação a livros, acho que tem um livro que eu queria indicar que fala sobre episódios do racismo cotidiano, que é Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que ela vai trazer, enfim, questões muito importantes, assim. Um outro livro da Bell Hooks, que é O Feminismo é para Todo Mundo. Então, são duas feministas negras, né?
Uhum.
E acho que a Judith Butler também, com vários livros, né? Mas, em especial, Problemas de Gênero, né? Que é Feminismo e Subversão da Identidade. Acho que outras autoras, né? Como a Gloria Anzaldúa, a Angela Davis, a Donna Haraway, né? São mulheres. A gente precisa ler mais mulheres, né?
Sim.
Também a gente tem uma questão que são, às vezes, muitas vezes, homens brancos que descrevem o sofrimento da mulher, né?
Exato.
Então, a gente precisa ler mais mulheres para também entender mais sobre Sim. os fenômenos que acontecem no contemporâneo.
Até porque a mulher mesmo já tem diversas pluralidades, né? Cada uma tem seu sofrimento, sua dor. Mas é muito bom trazer isso. E é engraçado que, por exemplo, nessa discussão, você conseguiu abranger diversos temas que em outros podcasts específicos, por exemplo, a gente falou de relacionamento abusivo, falou de gordofobia, feminismo negro, feminismo lésbico, e a gente consegue trazer todos eles para a questão de saúde mental, como essa opressão social na mulher afeta também, né?
Uhum.
E que é muito importante discutir sobre isso. E essa interseccionalidade que nem você falou no começo,
uhum.
né? Bom, mas é isso, Isa. Obrigada por aceitar o convite. Porque aproveitando essa deixa do Setembro Amarelo, acho que a principal prevenção é a informação, né? E você contribuiu bastante por compartilhar essas informações e ainda mais sobre a mulher também. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite e ter vindo aqui.
Eu que agradeço e acho que é, enfim, muito importante, né? As discussões que vocês têm feito, né? Acho que o podcast também é uma forma bacana, né? Das pessoas escutarem, pensarem. Enfim, obrigada pelo convite.
Então é isso, eu fico por aqui com mais um Lolitas. E se você gostou e acha que é um assunto relevante, já compartilha com as suas amigas. Até a próxima!